Perguntaram a uma tricana do norte para que servia o chapelinho, do tamanho de uma avelã, que coroava os seus fartos cabelos negros. Ora essa! Exclamou ela irônica e desdenhosamente. Serve para pôr e tirar. Realmente, é para isto que serve o chapéu, qualquer que seja o seu tamanho e o seu feitio, mas, principalmente pelo que respeita ao sexo masculino, que de responsabilidades andam ligadas ao simples fato de pôr e tirar o chapéu. Custa pouco isso, tirá-o ou pô-o, coisa é que se faz num momento, e contudo nada que possa ter mais sérias consequências do que pôr o chapéu quando se devia tirar, ou tirá-o quando se devia pôr. Não é só no teatro, durante os espetáculos, que pôr ou tirar o chapéu é um fato que pertence aos domínios do formulário social. Mas no teatro, visto que se está entre uma sociedade menos numerosa, dá isso mais nas vistas, e se um espectador conserva o chapéu na cabeça, depois do pano subir, todos os outros começam a gritar, peu! Peu! Se o tira, mais parece reconsiderar tornando a pô-o, como que tem isso o propósito de querer irritar os outros espectadores, e então sobe de ponto a gritaria dos que mandam desbarretar o insolente. Há já muitos anos, no teatro da Rua dos Condes, apareceu num camarote de segunda ordem um grupo de patuscos que vinham das hortas, bem comidos e bem bebidos, sobretudo. Não se lembraram ou não quiseram tirar o chapéu, e o público indignou-se, começou, de cara no ar, a gritar, a berrar para que se descobrissem. Assisti ao espetáculo, com alguns amigos, o Moita e Vasconcelos, então jovialíssimo rapaz, mais tarde conselheiro e chefe de repartição no Ministério das Obras Públicas, o pobre Moita que tão desgraçado morreu. Pareceu-lhe boa a ocasião de tirar partido do conflito, e foi bater à porta do camarote dos patuscos. Quem é? Perguntaram de dentro. A autoridade, respondeu Moita e Vasconcelos. Abriu-se a porta do camarote, e o Moita, tomando o ar grave de um representante da lei, exclamou: Isto que se está passando é uma pouca vergonha. Pagaram ou não pagaram os senhores o seu camarote? Pagamos, sim, senhor. Pois se pagaram, podem estar como quiser, contanto que não ofendam a moral pública. Tanto monta ter o chapéu na cabeça como não ter. Isso não ofende a lei nem a moral. O dever da autoridade é proteger os direitos de cada um, disse e saiu com a mesma seriedade. Os do camarote, fortes com o apoio da lei, puseram os chapéus na cabeça e despiram os casacos. Imaginem-se a gritaria que nesse momento irrompeu da plateia e dos outros camarotes. A enfermeira cresceu a tal ponto, que a verdadeira autoridade teve de intervir, e os patuscos tiveram de ceder, não podendo dizer ao certo se a embriaguez lhes haveria feito ver a autoridade em duplicado ou se neste país tudo andava tão fora dos eixos, que havia duas autoridades, uma para mandar pôr o chapéu, outra para o mandar tirar. Nalguns espetáculos tem acontecido que o público se arroga o direito de mandar pôr ou tirar o chapéu, sem se importar com a intervenção das autoridades, e sem que mesmo as autoridades se atrevam a intervir. Numa tourada de Badajoz apareceu uma vez um sujeito de chapéu alto. O público, logo que ele entrou, começou a gritar-lhe em coro: Que quite é o sombreiro! O homem quis resistir, mas acabou por ceder. Tirou o chapéu. Nisto começou o público a gritar, sempre em coro, que ponga é o sombreiro. E o homem, ao cabo de alguns momentos de hesitação, teve que pôr o chapéu, para depois o tornar a tirar, para ter que o pôr outra vez e para ter que tirá-lo de novo. Na rua a maior liberdade de ação, o fato de pôr ou tirar o chapéu escapa ao domínio do público mais por isso mesmo que a maior liberdade de ação, a maior responsabilidade no fato em relação à pessoa a quem é dirigido. Basta deixar de tirar o chapéu para cortar pela raiz, de um momento para outro, uma longa amizade de muitos anos. E assim, porque o chapéu ficou na cabeça, ficaram separadas moralmente duas pessoas. Tirar o chapéu fora de propósito, tirá-o de mais ou tirá-o de menos, pode ter consequências análogas, como se tome esse ato por troça, por baixeza de caráter ou por desconsideração. Tirar-o à mesma pessoa umas vezes, e não o tirar outras vezes, é caso para a pessoa, que umas vezes é cumprimentada e outras não, pensar no que deve fazer. Eu adotei para este caso uma linha de procedimento. Se uma pessoa me cumprimenta uns dias por outros, hoje sim, amanhã não. Se me cumprimenta aqui e não me cumprimenta acolá, porque está acompanhada de melhor ou de pior sociedade, essa pessoa passa a fazer-me o efeito de um realerro, que me diverte proporcionando-me ocasião de trautear esta popularíssima trova. Quando eu quis, não quiseste, tiveste opinião, agora queres, não quero, tenho minha presunção. O chapéu impõe deveres de normal cortesia, a que é preciso atender sem exagero para mais ou para menos. Nada tão aborrecido como o excesso de cortesia em que um chapéu pode incorrer estando fora da cabeça quando devia conservar-se no seu lugar. Um estadista português, a quem um seu antigo protegido acompanhava de chapéu na mão por toda a parte, chegou a dizer num momento de desespero: "Muito me incomoda a gratidão." Da gente de Lisboa escreveu o quinhentista Prestes. Ponto de Lisboa se seia que todos lá são honrados, que de pessoa a pessoa se falam desbarretados. Mas Francisco Manuel de Melo pôs à cortesia dos lisboetas seus justos limites quando disse: um falar com tanto jeito, um ditinho de repente. Que afeiçoa, um ter em tudo respeito, ai! Mate-me Deus com a gente de Lisboa. Ter em tudo respeito, eis a questão. É como se dissesse, ter conta em tudo. Respeito por os outros e por nós mesmos, até no cumprimentar. Há pessoas que caem no defeito contrário àquele, e que em vez de gastar a aba do chapéu, apenas gastam o dedo com que lhe tocam. É pouco. Se um só dedo pudesse bastar a alguém para uso próprio ou alheio, a sábia natureza não nos haveria dado 5 dedos em cada mão. Quando a gente, não sendo militar, se vê cumprimentada desse modo, dá-lhe vontade de responder ao dedo com o braço todo, para se mostrar generosa. O presidente de não sei que estado americano passeava um dia na praça pública, vestido à paisana, com o seu ajudante de campo ao lado. Passou por ele um escravo, e cumprimentou-o. O presidente tirou-lhe o chapéu, e seguiu seu caminho. Mas quis parecer-lhe que o ajudante achou que ele cumprimentara demais para um escravo. Voltou-se e disse: não quero que possa haver neste país alguém mais bem educado do que eu. Isto percebe-se, e é lógico. Fazer apenas meia dose de cumprimento, não. É cumprimentar, é vexar, porque se lembra a pessoa cumprimentada sua inferioridade. Ainda há uma coisa pior talvez do que dispensar somente meia dose de cumprimento, é exigir que lhe dispensem dose dobrada. Certo fidalgo costumava deixar ficar de chapéu na mão as pessoas que lhe falavam. Um dia, na rua larga de S. Roque, passou um sujeito a quem repugnou ver outro desbarretado diante do fidalgo, que o não mandava cobrir. Chegou ao pé dos dois, tocou no ombro do que estava descoberto e disse-lhe: pode pôr o chapéu na cabeça, que este senhor dá licença. Se algum dos dois devia agradecer não era o desbarretado, mas o fidalgo. Porque estava fazendo pior figura. Ter em tudo respeito, ter conta em tudo, eis o caso. Chega a gente a sentir-se enjoada de ver um sujeito que cumprimenta a torto e a direito para dentro de todos os trens que passam. Há nisto verdadeiros especialistas, e que se agarra a um cabelo para ter o pretexto de se tornar snob dos machuchos. Mas não enjoa por certo menos ver outros sujeitos que põem todo o seu orgulho na aba do chapéu, imaginando que a aba do seu chapéu é a continuação do firmamento. Acima deles, só Deus, e às vezes nem Deus, que não conhecem. De tudo quanto completa a toilette do homem é com certeza o chapéu o que lhe impõe maiores responsabilidades, ou que o aproxima ou afasta mais dos outros homens, ou que o pode definir melhor na sua individualidade moral, ou que o pode tornar mais estimável e o que também o pode comprometer mais. E tudo isto por quê? Porque o chapéu, como disse a Tricana do Norte, serve para pôr e para tirar. E em saber pôr a tempo e tirar o a propósito é que está o buzilis. Pouco importa que o chapéu seja pequeno e a cabeça grande, que o chapéu seja grande e a cabeça pequena. Não está nisso a harmonia entre o homem e o chapéu, mas sim no uso conveniente ou inconveniente que dele se faz. Quando a gente, ao sair de casa, põe o chapéu na cabeça, é como se pusesse ao sol o forro de si mesmo, as suas ideias, os seus sentimentos, a sua educação, o seu caráter. Há chapéus que vão dizendo de cima da cabeça, cau aí este tolo, que não conhece os conhecidos. Há outros chapéus que, aborrecidos da roda viva em que andam, parecem gritar a cada momento, cau aí este tolo, que até conhece os desconhecidos. Ainda há outros chapéus que parecem muito contentes do acerto com que são tratados pelo dono, e em cuja copa a gente cuida ler esta divisa, nem de mais, nem de menos. Já repararam em que o chapéu, qualquer que seja o seu tamanho e feitio, parece variar de peso em certas ocasiões e, especialmente, de pessoa para pessoa? O mesmo chapéu, se a gente está de ânimo oprimido, parece pesar mais que de costume. Um pretendente, falando uma vez com Antônio Rodrigues Sampaio, começou por dizer-lhe, visto que nesse momento lhe parecia ser de chumbo a aba do chapéu, muito custa, senhor conselheiro, andar a gente por aqui de chapéu na mão. E Sampaio, que tinha sofrido e trabalhado como poucos, respondeu de pronto obrigando-o a cobrir-se, pois ponha-o na cabeça, e diga o que quer. Dois sujeitos compram chapéu da mesma forma e no mesmo chapeleiro. A um deles o chapéu como que brinca sobre a cabeça, inclinando-se requebrado num bolero permanente. É que a cabeça anda alegre e comunica ao chapéu, que se sente leve, à vontade de folhear. A outro chapéu vai-lhe descendo insensivelmente até as orelhas, dando mostras de querer enterrar-se por desgostoso. É que a cabeça pegou-lhe as cismas em que anda martelando no silêncio do espírito. Tão certo é, meus senhores, que o chapéu revela o homem, o chapéu é o estilo de toda gente, incluindo a que não tem estilo.